Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Vamos dar início ao nosso estudo, né? Daqui uns minutinhos, né? Não sei se vocês perceberam que eu marquei que a gente começa às 8h10, né? Porque eu fiquei com medo de atrasar, tá? Então nós vamos esperar aí 5 minutinhos pra gente estar começando, mas nada impede da gente já ir conversando aqui, né? Sobre as questões aí do nosso estudo de mediunidade, tá? A gente só vai começar mesmo, entrar no tema, né, dentro aí, né, na hora que der 8h10 em respeito, né, porque a gente divulgou esse horário, tá? Mas o que que acontece? Queria até aproveitar, né, para mostrar para todo mundo, né, nossa apostila. A partir da semana que vem nós já vamos entrar, né, no primeiro tema da apostila, tá? Apostila aqui da FEB, né? Nós vamos entrar aqui no tema 1 da página 19, aqui, ó, tema 1, né, módulo 1, tema 1. Evolução, ó, tem um mosquito em mim. Evolução histórica da mediunidade. Esse aqui vai ser o nosso tema da semana que vem, tá? Então, quem quiser ler na apostila, quem quiser estudar, aqui, ó, deixar mais uma vez aqui para vocês verem que tá invertido, né? Mas eu vou ler aqui, ó, mediunidade, estudo e prática, tá? Programa 1, né? Essa edição é da FEB, ó, Federação Espírita Brasileira, edição da FEB, tá? Então a gente vai estar utilizando ele a partir da semana que vem, né? Quem não tiver o livro, gente, como eu falei, é fácil conseguir na internet, tá? É só entrar na página da FEB, né? Olha aqui, ó, mais uma vez aqui para quem está chegando, né? Digitar o nome, né? E a gente acha ele em PDF. Eu acho que eu até mandei lá no grupo já, mas eu vou mandar depois de novo lá nos grupos, tá? Para quem tiver interesse. Né? E assim, a gente vai intercalar os capítulos. Então, uma semana a gente faz um capítulo livro, na outra semana a gente faz um tema, tá? Ligado à mediunidade também. Né? A gente costuma intercalar porque a gente pega o conhecimento do livro e também pode focar aí nas necessidades aí, né, da gente enquanto grupo de estudo, tá? Então, assim, eu recomendo muito aí quem está querendo estudar mediunidade aí com a gente, né? Primeiro que adquira o livro dos médiuns, né? Eu sempre brinco assim, o médium sem o livro dos médiuns não tem jeito, né? As obras do Kardec são fundamentais. A gente vai ver, por exemplo, aqui na apostila, né? Quando a gente for estudar, vocês vão notar que dentro da apostila, né? Por exemplo, nós vamos aqui para o capítulo 1, né? Eles colocam um monte de referência das obras do Kardec. Então, no final aqui, ó, tem as referências das obras do Kardec, aqui, ó. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, Bíblia de Jerusalém, Leão Denis no Invisível, Novo Testamento, Evolução em Dois Mundos. Então eles colocam muita referência das obras do Chico e do Kardec, né? Por isso que eu gosto dessa apostila aqui, porque ela pega bem na questão da base, né, do ensinamento da mediunidade, tá, gente? Né? E outra coisa, né, pessoal, né, que eu queria aproveitar que nós temos aí 3 minutinhos aí para iniciar mesmo a parte prática do estudo aqui da, né, da teoria aqui da que a gente vai abordar hoje. Lembrar, gente, quando a gente estuda mediunidade, né, nós estamos suscetíveis, né, ao processo mediúnico, ou seja, todos nós somos médiuns, né, a gente vai entrar nisso aqui na hora do estudo. Então, é normal a gente sentir, a gente perceber, a gente, né, se ver envolvido por determinadas energias. Por quê? Porque, na verdade, essas energias, elas estão à nossa volta o tempo todo. O que acontece é que no momento que a gente começa a prestar atenção e estudar sobre aquilo, né, naturalmente a gente vai estar mais sensível, né? Naturalmente a gente vai estar mais, vamos dizer assim, perceptível, tá, para as energias do mundo espiritual, né? Então a gente é comum mesmo ter algumas percepções. Percebendo tá demais, né? O rapazinho aí da bicicleta elétrica, né? Tem um prazer de passar aqui nesse horário, que, ó, né? Deus abençoe, né? Então, assim, é muito comum que a gente esteja mais perceptivo, tá? Para questões mediúnicas, porque nós estamos estudando. Ou seja, né, o sentido que eu treino mais, eu vou estar mais. Vou aguçar mais aquilo, tá? Nós vamos começar mesmo no nosso tema daqui 2 minutinhos, né? Até porque a gente marcou com o pessoal 8h10, tá, gente? Por isso que eu tô segurando o tema aqui, porque eu fiquei com medo de atrasar hoje um pouco, né? Teve um dia que atrasou demais, então eu fiquei, né, vou ser prudente aqui. Alguém quer fazer alguma questão dos estudos que ficaram para trás, que está em dúvida? Quer aproveitar antes de a gente fazer a prece e começar o de hoje? Tem alguém que está com alguma dúvida né, daquilo que a gente falou, dos princípios básicos? Alguém que quer trazer alguma situação? Fique à vontade, tá, gente? O objetivo do estudo não é só eu falar aqui, não. É a gente tirar dúvidas de temas que têm a ver com mediunidade, tá? Pode parecer até bobo, parecer uma coisa primária, mas não é não, tá, gente? O que a dúvida, ela sempre é base de construção de conhecimento. Então, se você tem uma dúvida e aquela dúvida é sanada, você aprende, você cresce com aquilo, tá? Então, não tem dúvida boba, tá? Então, a gente tem aqui o maior prazer de repetir 1.000 vezes, né? Conceitos que às vezes a pessoa não pegou, que às vezes a pessoa não estava no dia. Então, fiquem à vontade, por favor. Todo mundo silêncio, né? Mais um minutinho, tá, gente? Pra gente começar aqui, pra gente fazer a prece aqui junto com todo mundo. Pode falar, Gabriela. Pode falar? Tá sem som. Pera aí que eu não tô escutando nada. Deixa eu trocar meu som aqui, que deve ser eu aqui. Só um minutinho, por favor. Oh, meu Deus. Pera aí. Não, aí quando você apanha do equipamento é um trem assim também, né? Cadê, meu Deus? Aqui não tá dando som, estranho. Configurações. Tenta falar de novo, por favor. Acho que agora vai dar. Muito baixinho, tô te ouvindo muito baixinho, pera aí. Tenta agora.
Tá me ouvindo?
Agora sim, agora deu.
É porque eu escrevi, mas saiu partida e o que eu escrevi, eu só vou explicar melhor. E
Pode
aí
falar.
depois, não precisa ser agora não, durante a sua explicação aí mais tarde, você fala, por favor, porque eu comecei a ler a apostila da FEB, e aí lá fala, né, do desenvolvimento da mediunidade, ao mesmo tempo em que a humanidade vai se desenvolvendo. E aí eu tive a impressão de que quando fala da mediunidade e intuição, ela tá lá atrás, né? Foi o primeiro tipo, né? Primitivo. E aí ficou parecendo, deu a sensação assim de que todo mundo caminhou e quem é intuitivo ainda porque tá lá atrás, sabe? Aí, depois, se você puder falar um pouquinho disso, por favor.
Beleza, nós vamos falar exatamente disso agora, né? Então vamos fazer a prece, né, gente? Deu 8h10, que foi o horário que a gente combinou com todo mundo, né? Apesar que a gente já começou um pouquinho aqui antes, né? Mas nós vamos começar mesmo agora, tá? E a gente vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar aqui, vai ser a questão da Ariela, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo força, entendimento e luz para o nosso estudo da noite, que possamos aprender, desenvolver, crescer enquanto intermediários do amor e do bem. Envolve, Senhor, cada um de nós nas melhores vibrações e que possamos caminhar e amar nas bases do Cristo, estendendo a nossa vontade e o nosso desejo de ser melhores. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje, né, o nosso tema é mediunidade intuitiva, né? Então nós vamos, né, conforme a gente já tinha falado, né, a gente falou um pouco de mediunidade de efeito físico, de efeito inteligente nos últimos dois estudos, né? E hoje nós vamos falar da intuição, né? Então quando a gente pensa na intuição, né, como a Ariela falou lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Médiuns, né? Lá nas obras do André Luiz também, né? Que são onde a gente referencia esse tipo de informação. Fala que a mediunidade de intuição é a mediunidade primitiva, tá? Mas primitiva em que sentido, né? É a mediunidade primeira, tá? Quando a gente está trabalhando a ideia do primitivo, não quer dizer a coisa, né? A gente pensa em primitivo é o homem das cavernas, né? É o cara sem civilização, né? Mas sim a ideia do primitivo como primordial, como que está no começo, na base, tá? Então todo fenômeno de mediunidade, tá? Qual que é a raiz dele? Onde que nasce? Onde que começa a mediunidade? Na intuição. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Todo mundo é médium. Todos nós somos médiums. Quando os espíritos falam para o Kardec, fala assim: olha, todo mundo é médium, né? A gente fica numa dúvida violenta. Vai, mas peraí, todo mundo é médium, mas fala que mediunidade é só para alguns, né? O que que está acontecendo? Quando os espíritos falam que todos nós somos médiums, para o Kardec, eles estão falando acerca da intuição. seja, todos os seres humanos, ou seja, todos nós que estamos no nível humano, né, somos capazes de intuir. O que é intuir? A intuição é, né, vamos simplificar aqui, o que é intuição? É a nossa capacidade de perceber ou de sentir alguma coisa que não está conectada aos nossos cinco sentidos físicos. Então, a intuição, em resumo, o que é intuição? É o sexto sentido. O que, né, a gente costuma, vamos dizer assim, no senso comum, né, chamar de sexto sentido, tá? Na doutrina espírita, nós damos o nome de intuição. O que isso quer dizer? A intuição é aquilo que está além, tá, da visão física, da audição, do paladar, do tato, né, e do nosso sentido de gustação, né, que são os nossos cinco sentidos básicos, né? Tem vários aí outros sentidos que a gente fala aí, né, que o pessoal que estuda fala, a propriocepção, tem um, né, uns outros sentidos aí que são, vamos dizer assim, periféricos diante desses que são principais. A gente está falando dos cinco sentidos clássicos ali da, né, do entendimento, vamos dizer assim, né? Os nossos cinco sentidos básicos. A intuição é o sexto sentido, né? E a intuição, ela tá pra gente como uma novidade dentro do nosso caminho evolutivo. Por quê? Porque, né, o nosso estágio anterior, que é o reino animal, né, os animais, eles não têm intuição. Animal não intui nada. Por quê? Porque o animal, ele está debaixo do controle do instinto, tá? Então o animal, ele não tem intuição, ele tem instinto. O instinto é o reflexo condicionado dele de reagir a determinado estímulo que ele recebe da mesma forma. Então, todos os pardais vão reagir do mesmo jeito a determinado tipo de estímulo. Todos os cachorros vão reagir do mesmo modo ao determinado tipo de estímulo. Quer ver um exemplo? Eu pego um cachorro e começo a tratar ele bem. Ele vai lamber minha mão todo dia. Né? Seja ele um bulldog, seja ele um poodle, seja ele, né, um São Bernardo, seja ele um chihuahua. Então, se eu tratar ele com amor, ele vai ter um reflexo. Aquilo ali é o instinto dele. Né? Então, os animais, eles começam a sair, né, e desenvolver alguma coisa ali fora do instinto quando eles estão naquele processo de transição, né, aquele processo de modificação de consciência. Mas isso aí é uma outra história, tá, que nós vamos deixar, né, um pouquinho de lado, nós vamos deixar para depois, tá? Nós não vamos falar aqui de mediunidade no animal, porque até porque, né, não é o nosso objetivo da noite, tá? Mas a gente pode entender o seguinte: intuição é um sentido novo que nós, seres humanos, temos. Por isso que a gente tem dificuldade de lidar com ele, a gente não está treinado com ele. A nossa visão, nós estamos treinando desde que a gente estava no início do nosso processo de aprimoramento espiritual. O tal, né? A tal da intuição, não. Né? Se ele não tem intuição, como pode ser sentir nossos sentimentos? Eles sentem por sinais corporais, amigo. Né? O animal, ele olha para você, ele percebe dentro da sua expressão corporal, ou seja, pela visão ou pelo olfato, né? Eles percebem o nosso estado. Por exemplo, o cachorro, ele sente o cheiro dos nossos feromônios. Então o cachorro sabe quando a gente está com medo. Por quê? Porque a gente tem um cheiro específico do medo. A gente tem um cheiro específico da alegria. Nosso olfato é incapaz de perceber. O do cachorro não, ele percebe fisicamente, tá? Coisas que a gente não percebe. Por exemplo, existem animais que têm capacidade visual melhor que a nossa. Então eles percebem visualmente coisas que para nós é invisível, tá? Existem animais que têm capacidade auditiva melhor que a nossa. Eles escutam determinadas frequências sonoras que nós, seres humanos, não escutamos. O próprio cachorro é um exemplo disso, tá? Então eles têm outras ferramentas, tá, que não são o sexto sentido, né? Mas parece um sexto sentido porque nós não temos. Então a gente olha aqui e fala: nossa, o que que é isso? Tá? Mas eles têm outras ferramentas que a gente não tem. Até porque eles precisam para o próprio processo de crescimento dele, né? A gente, no reino humano, a gente foca em outras coisas, então algumas das nossas percepções ficam meio adormecidas dentro da gente, tá? Então o que que acontece? O que que é a intuição? A intuição é a nossa capacidade de perceber aquilo que os cinco sentidos não percebem, tá? Isso é intuitivo, tá? Aí o que que acontece? Aí onde que entra o problema, tá? O médium intuitivo, quem que é o médium intuitivo? É aquele que sente e percebe a presença espiritual, né, sem que ele experimente nenhuma alteração física. Ou seja, vamos por parte. Um médium audiente intuitivo, ele escuta uma voz dentro da cabeça dele. É uma voz mental. Já viu quando você pensa? Por exemplo, ó, fica em silêncio e fala assim, árvore, dentro da sua cabeça. Pensa assim, ó. Pensa na palavra árvore sem falar. Isso é como um médium intuitivo escutaria a voz de um espírito. É uma voz dentro da cabeça dele, tá? Imagine um médium intuitivo vidente. Ele fecha os olhos, né? E aí ele vem, na mente dele vem uma imagem de uma árvore. Fecha os olhos e pensa em uma árvore. É o mesmo processo de um médium intuitivo que está vendo uma árvore. Fechem os olhos e pensem num homem muito bonito, cheio de luz na sua frente. Esse é o processo pelo qual um médium intuitivo enxerga um espírito. É assim que ele enxerga. Ah, mas ele está vendo? Está vendo na mente dele. Tá? Então, assim, pense, por exemplo, em alguém falando uma frase bonita. Por exemplo, vamos imaginar assim. Senhor e meu pastor, nada me faltará. Pensa essa frase dentro da sua cabeça. É assim que o médium intuitivo recebe o pensamento de um espírito. Ou seja, não é por nenhum dos sentidos físicos. Ele não enxerga com os olhos, ele não escuta com os ouvidos, ele não toca com o tato, tá? Ele não sente cheiro com o nariz, né? Ou seja, não é... Se você medir aqui a minha percepção sensorial, vai dar zero. Não vou perceber nada, tá? Isso é o médium intuitivo. Qual que é a diferença do médium intuitivo para os outros tipos de médium? Aí nós temos os médiums de... que a gente chama dos clarim. O clarividente. O que é o clarividente? O clarividente é o médium que enxerga o espírito, né? Se o espírito estiver aqui na minha frente, aqui, eu estiver olhando para o meu guarda-roupa, o espírito atrapalha eu ver o guarda-roupa. Eu estou vendo o espírito. Só se ele for translúcido. Alguns espíritos podem até ter essa aparência. Mas se eu olhar para ele, eu não vou ver o que está atrás. Né? O clarividente é aquele que escuta e ele... Já viu quando você escuta um barulho e fala assim, olha, quem me chamou aqui? Alguém me chamou. Né? Para você... é um barulho que está acontecendo real. Não é um barulho que está na sua cabeça. Tanto é que chama a atenção, te dá um susto às vezes. Tá? Existem médiuns que sentem cheiros dessa forma. Né? Cheio de perfume, muito forte. É perfume mesmo, a pessoa até espirra. Né? Para ela é um cheiro. Tem gente que sente toque. Né? Sensação de calor. Né? Nossa, estou tudo arrepiado. O que está sentindo? Nossa, senti que alguém pôs a mão em mim aqui. Né? Senti um frio. Isso são processos diferentes da intuição, tá? Mas por que, que a gente está falando disso? Por quê? Porque a intuição é a mediunidade que todo mundo tem, tá? Mas a gente só tem intuição? Não. A intuição está ligada com as outras. Então eu posso ter uma intuição que tem um espírito aqui do meu lado e sentir levemente um roçar no meu braço. Tá vendo? Eu tenho um pouquinho de físico, né? E um pouquinho, e a intuição. Eu posso ter uma intuição que tem um espírito aqui falando comigo, né? No primeiro momento eu não escuto nada, mas depois a voz dele começa a ficar clara. Eu tenho uma clara audiência. Né? Por exemplo, eu tô aqui, ó. Eu tenho a intuição, o Lucas chegou. Eu não vi o Lucas. Né? O Lucas chegou. Entrou aqui no quarto me ajudar no estudo. Na expectativa, né? Entrou no quarto me ajudar no estudo. No primeiro momento eu sinto, olha, o Lucas tá aqui. Isso é intuitivo. Vocês estão entendendo? Aí eu olho e falo, nossa, Lucas, é você mesmo. Eu vi o Lucas. Como pessoa, como indivíduo, aqui na minha frente. Oh, beleza. Né? Claro que eu não vou falar, que não é pra não dar de bobo aqui, né? Mas mentalmente eu converso com ele. Tudo bom? Que bom que você tá aqui, né, amigo? Oh, que bom, né? Às vezes se eu estiver sozinho, eu posso conversar com ele. Como se eu estivesse conversando com um indivíduo aqui, né? Que é um indivíduo, né? Mas assim, vocês estão entendendo? As duas mediunidades estão muito misturadas, tá? E por isso, né? É às vezes difícil pra pessoa separar o que, que é dela e o que, que não é. É? E do ponto de vista dos espíritos, nem precisa. Tanto é que o Kardec fala que é tão difícil que é melhor a gente focar no conteúdo que está sendo trabalhado. Né? Ou seja, o que o espírito está te falando? O que, que você está sentindo? É isso que é importante. Não é a fonte, tá? Mas sim o conteúdo. Beleza. Mas nós estamos falando de mediunidade intuitiva. Tá? O médium intuitivo, ele pode fazer tudo que o médium que não é intuitivo faz. Né? Tudo. Ele pode psicografar pela intuição, né? Ou seja, o médium intuitivo psicografando, ele não vai sentir alguém segurando a mão dele, ele não vai sentir nenhum arrepio, não vai sentir nada. Vai vir uma ideia na cabeça dele, vai pegar o papel e vai escrever. Ah, mas isso é meu do espírito. Analisa a ideia depois. Tá? Ah, um médium vidente e intuitivo. Eu cheguei aqui, ó, eu sei que tem um espírito assim, assim, assado aqui dentro da nossa reunião. Você tá vendo? Não, mas tá tudo dentro da minha mente. Isso é um médium intuitivo. O médico intuitivo pode dar uma comunicação verbal, fechar os olhos aqui, ó, tem um espírito aqui que quer falar. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Paz de Jesus com todos. Tô falando aqui, ó. Mas é um processo intuitivo. Eu não tô sentindo o espírito, não tô saindo do meu corpo, pelo menos que eu esteja percebendo. A intuição é um processo mediúnico sutil, tá? E é o processo, é tão sutil e tão difícil a gente perceber, por quê? Porque é aquele que acontece com a gente o tempo todo. Às vezes eu paro lá do lado da minha colega de trabalho, eu sento do lado, né, na hora que eu chego no hospital, eu chego lá, sento do lado da colega minha de trabalho. Aí ela me conta lá que ela tá tendo um problema com o marido dela. Aí vem na minha cabeça assim, ah, ô fulana, compreende ele mais, perdoa, né, conversa com ele, tenta, né, porque às vezes eu tô falando aquilo sendo intuído pelo mentor dela. Né? Ou por algum espírito que gosta dela. E o trem tá fluindo, e eu não tô vendo Lucas, eu não tô vendo ninguém, eu não tô vendo pessoa do meu lado, não tô sentindo espírito nenhum, mas eu tô sendo intuído. É uma mediunidade que flui no automático. Tá? Lembra aquela frase que tem lá no livro dos espíritos? Influencia os espíritos na nossa vida? A pergunta. Né? E aí os espíritos falam pro Kardec: mais do que imaginais, de ordinário eles que vos dirigem. Essa frase o pessoal adora, né? Ou seja, eles não dirigem, quer dizer que o espírito me controla? Não, quer dizer que nós estamos misturados com as ideias dos espíritos o tempo todo. A nossa mente está imersa, né, dentro da vibração dos encarnados e dos desencarnados, e as ideias e pensamentos de uns e de outros estão entrando e saindo da nossa cabeça o tempo todo. A tal ponto, né, que os amigos espirituais falam que nós não somos donos de nenhuma das nossas ideias. Por quê? Porque nós nunca pensamos, né? Nós somos seres que não, a gente não tem um pensamento que só eu tive. Tem? Pensa aí alguma coisa que só você pensou. Nenhuma pessoa não é isso, todo mundo. Tô com fome. Esse pensamento um milhão de pessoas já teve. Né? Ah, tô apaixonado. Esse pensamento um milhão de gente já teve. Ah, eu quero matar que é caro. Um milhão de pessoas já pensou isso comigo. Ah, você é lindo. Ah, você é maravilhosa. Olha, eu vou escrever, eu vou falar aqui, ó. É, de ordinário os espíritos, esse pensamento é meu? Não, tá lá no livro. A intuição é a faculdade. Eu li em algum lugar. Vocês estão percebendo como é que é a nossa mente? Na verdade, nós não criamos nada. Nós apropriamos de ideias. É como se a gente fosse um grande escultor ou um grande construtor. A gente pega pedaços de ideias, de pensamentos, junta e passa para frente. Né? Quando desencarnamos, essas intervenções do pensamento continuam aí que aumenta, porque aí nós vamos estar no mundo espiritual, né? E nós vamos estar muito mais imersos no pensamento coletivo. Tanto é que os espíritos, né, eles ficam separados no mundo espiritual por ideias, juntam, quem pensa igual vai para um lugar. Não, então todo mundo que gosta de Coca-Cola vai se reunir. Todo mundo que gosta, tô brincando, tá? Eu tô usando Coca-Cola como, né? Todo mundo que gosta de ver desenho dos Cavaleiros do Zodíaco, tipo eu assim, vai pro, né, pra região lá, vocês vão falar de Cavaleiros do Zodíaco enquanto vocês quiserem, né? Tô brincando, tá, gente? Mas basicamente é isso, né? Os nossos pensamentos atraem. E nós estamos o tempo todo ligados. Por isso que os espíritos superiores, né, eles vivem quase que numa mente coletiva. Eles estão lá, né, trocando ideia o tempo todo, não tem privacidade mais, porque na verdade privacidade não existe. Né? O que eu penso está sendo compartilhado o tempo todo, pensando aqui, está sendo compartilhado com vocês. Eu estou recebendo ideias, né? Através da linguagem, eu estou lendo aqui, por exemplo, eu estou recebendo uma pergunta, e ao mesmo tempo eu estou enviando, né? Nós estamos trocando o tempo todo. A intuição funciona em torno disso. Qual que é a diferença do animal para a gente? O animal, quando ele pensa, né? Imagina, o cachorro pensou. Todo pensamento do animal reflui para ele mesmo. O que acontece? Pensou, voltou para ele. Tá? Qual que é a característica que separa o ser humano do animal? Tipo assim, saiu do reino animal e entrou no reino humano. É quando o meu pensamento começa a sair de mim mesmo e começa a misturar com os dos outros. Tá? O pensamento, tá? Não fisicamente. Porque o cachorro, ele vai lá, chega o outro, eles trocam impressão. Tá? Mas eles, é a única forma de, né? Eles têm as formas físicas de interação diferente. Nós temos formas físicas de interação, por exemplo, um abraço, um toque, né? Um beijo, a linguagem, estou conversando aqui, vocês estão vendo, isso é uma forma. Mas além dessas formas físicas, tem isso aqui, ó, as formas do pensamento. Meu pensamento influi você que está me escutando agora. Seu pensamento me influi. Aí o cachorro, ele é influído por questões físicas, tá? Um do outro. Cheiro, visão, né? O cachorro não sabe o que o cachorro que está lá na Malásia está sentindo. Nós podemos saber, nós temos a tecnologia, nós temos o pensamento. Né? Eu posso saber o que um homem que viveu 10 mil anos atrás pensa, porque ele deixou impresso na parede lá um desenho que representa alguma ideia dele. Isso é o nosso salto evolutivo diante dos animais. E isso eu tô falando materialmente, espiritualmente nós estamos o tempo todo conectados. Ou seja, nós somos médiuns o tempo todo. O tempo todo eu sou o intermediário de alguma coisa que eu escolho. Bons pensamentos, maus pensamentos estão vindo o tempo todo. Eu escolho e guardo aquilo que é meu e passo para frente o que eu quero. E sou responsável por isso. Isso é ser médium. Aí nós vamos entender que os espíritos falam que todo mundo é médium, porque todo mundo está absorvendo alguma coisa, né? Todo mundo é o receptor e o emissor. Quando você pega uma notícia de alguém que você gosta, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem um ator que você gosta muito, né? Tem um ator lá que você gosta muito. Aí você pega uma notícia, fulano de tal fez caridade. O ator fulano de tal doou US$ 1 milhão para caridade. Você, como você admira aquela pessoa, você passa para frente e fala, nossa, você viu lá o... Vamos pensar que é um ator famoso, que o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro lá dos Vingadores, ele doou US$ 1 milhão. Nossa, mas que cara gente boa, né? Eu gosto dele, né? Você tá entrando numa onda mental com todas as pessoas que gostam dele, né? Quando você pensa assim, ó, o fulano de tal, né? Vamos botar um cara do mal aí que a gente pensa, Osama Bin Laden jogou uma bomba no prédio, o cara tem que morrer. Você tá se fundindo mentalmente com todos aqueles que odeiam aquele companheiro. É, e você se torna co-participante das ideias que o envolvem. Vocês estão vendo como é que nós estamos todos conectados? Né? Então hoje, a gente aqui encarnado, tá? Intuitivamente, quando alguém fala o bem ou fala o mal e eu me associo pelas minhas. Ó, o cara fala o bem, eu me associo. O cara fala o mal, eu me associo. Beleza, eu escolhi. Eu não comecei com aquela ideia, mas é aquele famoso, a famosa história: quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Então o cara joga pra mim, fala: Fulano é assassino. Aí tem uma ideia no espaço, fala assim, ó, fulano é assassino, ladrão. E eu passo pra frente, fala assim, ó, fulano é assassino, ladrão, né? E é feio. Né? O que que aconteceu? Eu peguei duas ideias, né? Uma material, que eu li às vezes num jornal, ou vi num site, num blog, né? E outra que veio do plano espiritual. Juntei, coloquei algo do meu, né? Porque eu coloquei que é, né? Ó, é ladrão, né? É bandido. E o do Marcelo é feio. E passei pra frente, eu me tornei responsável por aquilo. Eu fui médium, fui intermediário. Eu juntei as ideias, juntei algo de meu, passei e joguei pra frente. Olha só como é que. Isso é mediunidade. A intuição funciona assim. A intuição, né? Então, ela é o processo mediúnico mais comum, né? Que tá acontecendo o tempo todo e que nós temos mais dificuldade. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Evolução em Dois Mundos, não, desculpe. Nos Domínios da Mediunidade, um livro do André Luiz. Tem uma parte do livro que é muito interessante. Tem três pessoas estudando mediunidade, uma família. É a mãe, o filho mais velho e a filha adolescente. Tá os três lá fazendo esse curso de desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica. Não tinha esse nome não, porque é lá na década de 40, né? Então, não sei se sabe como é que é. Então, tá lá na casa espírita, lá, né, na hora da reunião, a mãe, a filha e o filho. Todo mundo de olho fechado, e os espíritos tentando comunicar, e chegar perto, né? Não entendeu o quê, amiga? Pode falar de novo que aí eu explico, tá? O que você não entendeu. Pode falar, por favor, né? Então tem três lá, três pessoas: a mãe, o filho e a filha. Eles estão estudando mediunidade. Eles estão num centro espírita, lá no livro, né? É relatado isso no livro, nos domínios da mediunidade. Isso lá na década de 40, né? E aí, em determinado momento, né, da narrativa, fala que eles estão em torno da mesa e eles estão tentando perceber os espíritos. E não percebe quase nada. Os espíritos chegam, né? E o André Luiz fala assim, nossa, lá ele tentou, ele tocou, e nada, eles não percebem nada. Aí ele sai, acaba a reunião, aquela coisa toda, né? Não consegue psicografar, não consegue fazer nada. Sai. Fica salvo, fica salvo. Né? Se Deus quiser, vai ficar salvo. Aí eles saem, né? Acaba a reunião, terminou, boa noite, tchau pra vocês. Sai a mãe e os dois filhos. A filha e o filho. Quando eles chegam no meio da rua, eles começam a conversar. E aí eles começam a falar de mediunidade, aquele trem que é difícil, que é reforma íntima, aquela coisa toda. Um dos mentores da reunião, desencarnado, tá lá com o André Luiz, vê a mãe, a filha e o filho, né, conversando. Chega perto da menina, que é a mais jovem, põe a mão na cabeça da menina, né, o espírito. E a menina começa a falar tudo que o mentor fala. Não, que nós temos compromisso, que a mediunidade é muito importante, que é um trabalho. E a mãe e o irmão, tipo assim, é muito difícil esse negócio de mediunidade, as dores da vida, você é muito jovem, você não tem nada disso. E a menina vai falando tudo que o mentor quer falar. Aí o André Luiz fala assim, que é isso? Lá dentro, lá na sala de reunião mediúnica, o negócio estava difícil, não fluía. Aqui fora você chegou na menina, botou a mão na cabeça dela e falou. Aí ele fala assim, isso aqui foi através da intuição. Através da intuição, ela não percebe a nossa influência, mas ela é dócil. Então ela deixa. Então a a intuição ela flui muito mais fácil, mas é muito mais difícil a gente perceber, olha, tem uma mediunidade ali acontecendo, né? Queria entender, é, às vezes eu penso em alguma coisa e daí alguns dias, do jeito que eu pensei, acontece. Isso é mediunidade? É um tipo de mediunidade? Sim, né? Aí tem que ver no que você está focando seu pensamento, tá? Porque o que acontece? A nossa percepção, ela está diretamente ligada com a nossa vontade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para você entender isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planta. Então, quando eu saio na rua, né? Vou imaginar, eu não sou chegado em planta, eu gosto como gosto de qualquer coisa, né? Então, mas imagina, eu sou uma pessoa que gosta muito de planta. Eu saio na rua, né? E tem um monte de árvore, um monte de cachorro e um monte de gente. Aí eu olho para aquele ambiente, o que vai me chamar mais atenção? As plantas. Eu tô enxergando as plantas, vou enxergando os cachorros, tô enxergando as pessoas, não tô? Mas eu vou lembrar de quê? Eu vou contar para minha. Eu vou chegar aqui ao itinerário. Nossa, eu vi umas árvores lindas lá na rua. Né? Onde, né? Passei no ônibus lá, você tem que ver, né? Tinha uma árvore pegando fogo, meu Deus. Nossa, fui no supermercado, você tinha que ver o alface. Ou seja, a planta é o meu foco. Então, né? Eu vou perceber mais a planta. Então, o médium, a gente, enquanto indivíduo também, tem isso. Né? A gente tinha uma companheira lá na Casa Espírita, tem até hoje, né? Que ela era muito preocupada, que ela percebia muito morte. Então, assim, ela bateu o olho em alguém que estava para desencarnar, a pessoa desencarnava, não é que ela desencarnava, ela sentia que a pessoa ia morrer, né? Isso angustiava ela muito. E aí, um dia, a gente foi conversar com ela, né? E ela falou assim, ó, a coisa que eu mais penso é que minha mãe vai morrer, que eu vou morrer, ou seja, o pensamento dela girava em torno do medo dela da morte. Então, ela, enquanto médium, qual que era o foco da atenção dela? Se tivesse 50 pessoas naquela sala e uma estivesse passando mal, né, no processo de desencarne, toda a atenção mediúnica dela ia ser atraída por aquela pessoa, porque o foco do pensamento dela é aquilo, né? Então é aquela coisa assim, ó, vou pro meu trabalho, né, e eu acho que todo mundo é mentiroso, então meus colegas são mentirosos, vão chamar mais atenção, né? Aquele colega meu que não fala mentira, eu nem enxergo ele, mas é aquele que eu vejo que é mentiroso, que é cara lá, eu não paro de pensar nele. Então a atenção, né, vai dizer muito sobre o que eu percebo. Tá? Então por isso que muitos médicos percebem sempre situações semelhantes. Eu só percebo acidente. Eu só vejo espírito mal. Ó, eu só vejo gente doente. Eu só sinto gente depressiva. Por quê? Porque alguma coisa na intimidade dele está levando a ele até essa questão. Talvez ele esteja com depressão. Talvez ele tenha alguém que ele ama que está com depressão, então aquilo chama a atenção dele. Talvez numa vida passada ele foi depressivo. Talvez ele causou depressão em alguém. Tá? Talvez. Olha quantas coisas diferentes, né? O foco é sempre o mesmo. Aí, se ele tiver para sentir alguma energia, aquela energia lá do foco dele vai ser sempre o que vai chamar a atenção dele. Por isso que muita gente, né? Muitos médiums, às vezes se frustram porque só percebem um determinado tipo de coisa. Tá? Pera aí, só um minutinho que eu vou deixar falar aqui, ó. Pega aí. Sou médium quando pego no ar ou quando passo algo que é meu? Ah, muito boa essa pergunta. Eu vou deixar você falar já, tá? Deixa eu só responder assim, ó. Somos médiums o tempo todo. O médium é intermediário. Então, quando eu leio um livro... Eu tô sendo médium aqui com vocês. Talvez um dos espíritos diretamente. Mas eu li um livro. Não tô contando para vocês a história do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso é ser um médium. Eu tô sendo intermediário de uma ideia que não é minha. Né? Olha só, eu peguei a história do livro... Eu juntei dentro com um contexto, né, que é meu aqui, que é o do nosso estudo, né, e eu usei esse contexto da história do livro do André Luiz lá, né, para fundamentar uma ideia. Ou seja, olha só, isso é um processo mediúnico. Eu estou sendo intermediário. E isso funciona tanto como eu ser intermediário de um livro que eu li, por exemplo, pelo que eu percebo que você é psicólogo, né? Então você está sendo intermediário das ideias de psicologia. Né? E dentro das ideias do escopo geral da psicologia, você é intermediário daquelas ideias que se afinizam mais com a sua intimidade. Né? Aí vai lá, ah, tem o junguiano, né? tem o transpessoal, né? tem várias escolas de psicologia, você não escolhe uma. Ou seja, você se afiniza com um determinado grupo de pensamento e você se torna um emissor, né? Ou um porta-voz daquela ideia. É uma forma de mediunidade. Isso funciona tanto com questões, vamos dizer assim, acadêmicas, né, ou ideias, né, políticas, religiosas, seja o que for, né, como funciona também o mesmo processo, funciona com as ideias, com as percepções espirituais. A mesma forma de entender uma coisa serve para o material aí, né, e serve para a gente na questão espiritual. pode falar, amiga. Tem uma companheira que levantou a mão.
Boa
aqui.
Noite, Marcelo.
Boa noite.
Deixa eu te perguntar. A gente pode mudar o foco, trabalhar para mudar o foco? Por exemplo, você falou que a gente foca, por exemplo, em morte. Aí só vê a pessoa que está desencarnando. A gente pode mudar esse foco?
Muito boa pergunta. Pode. Aí entra o processo da nossa reforma íntima, né? Se aquele foco for uma coisa que nos incomoda, porque às vezes aquilo ali é um objeto de trabalho. Por exemplo, imagina um médico, né? Tem médico que sai na rua que ele fica olhando para as pessoas, né? Vários casos, vocês já devem ter visto, o cara olhou pro outro e falou, você tá com um tumor no olho aí, eu tô vendo aqui pelo reflexo do seu olho aí, que você tá com sei lá o quê, tem uns tumor macular que dá no olho, né? Tem muita história disso. O cara bateu o olho, olha, você tá falando de um jeito estranho. Ou seja, o cara tá pilhado na medicina o tempo todo, né? Se aquilo não incomodar a vida dele, for uma coisa positiva, não tem problema. Ele vai só diversificar o foco dele para ele não ficar só nisso, né? Mas às vezes são coisas que às vezes ferem a gente, por exemplo, né? Quando são coisas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Então a gente vê muito, por exemplo, olha só como é que é o fenômeno mediúnico, serve para um monte de coisa, isso tudo dentro da intuição, tá, gente? Relacionamentos tóxicos. Já percebeu que algumas pessoas, né, têm dificuldade no relacionamento e elas sempre se relacionam com companheiros e companheiras que têm o mesmo perfil? Né? Você que é psicóloga vai entender melhor, né? Ah, é você. É porque tá o nome sala de psicóloga, eu te conheci, né? Então, assim... Então tem pessoas, né, que vão se relacionar com pessoas que são, com companheiros semelhantes. Por exemplo, uma mulher, ela tem um marido violento e agressivo. Brutalizado. Ela larga o cara e arruma outro companheiro violento e agressivo. Né? Tem alguma coisa ali, né, que tem uma vinculação. Né? Ou seja, o companheiro que é sempre traído. Né? Eu sempre, né? Então eu arrumo uma namorada e ela me trai. Aí depois eu arrumo outra namorada com a mesma característica que me trai também. Eu falo assim, não, eu sou azarado. Não é que eu sou azarado. É que tem alguma coisa que está me vinculando naquilo. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de mudança. Vou ter que começar a fazer diferente. Né? Tinha uma amiga nossa que ela tava com esse problema afetivo e ela vivia pedindo ajuda pra espiritualidade. Aí um dia o mentor dela chegou pra ela e falou assim: ó, você tem que parar de beijar. Você tá querendo arrumar um príncipe, né? Só que você tá beijando os príncipes falsos, né? Então começa a beijar o sapo aí, que você vai achar um príncipe disfarçado de sapo aí. Né? Ele usou uma fábula, né? Brincou com ela, mas olha só o que, que ele quis dizer: muda a sua busca, né? Muda a sua visão afetiva. Você tem um molde, você só busca aquilo. Então talvez o erro não seja o que você está buscando, ou talvez seja, né, a expressão daquilo. Isso tudo tem a ver com intuição. A intuição, ela é algo que nós sentimos e realizamos sem a percepção, né, direta. Mas o que, que guia a nossa intuição? É o nosso pensamento. Tá? Então aqui, o que, que eu vou intuir mais? Aquilo que faz... Pausa o meu vídeo aqui. Desculpa, gente. O que que vai interferir mais? Aquilo que faz parte da minha intimidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu dou uma redundância, né? Por que que eu guardo o Lucas? Por que que o Lucas e eu temos uma ligação espiritual? Nós temos algum ponto em comum. Ele é médico, eu não sou médico. Nunca fui. Então, assim, não é a medicina, tá? E isso é uma coisa preponderante nele, não é a medicina. Mas nós temos qual que são os nossos outros pontos em comum? Vivemos nos mesmos lugares, né? Gostamos de evangelho, olha só. Então tem umas coisas que junta, né? Então, assim, é mais fácil eu perceber o pensamento do Lucas do que um espírito que não gosta de evangelho. Chega um espírito que fala, odeio Jesus, detesto evangelho. Dificilmente eu vou perceber o espírito. Só se eu tiver muito ali, né? Ou tiver outro ponto em comum com o espírito. Às vezes o espírito é prepotente, vaidoso, arrogante, chato. Aí vai dar certo. Eu vou conectar com ele facilmente, né? Então, assim, a intuição, né? É isso tudo. Ou seja, a intuição ela está acontecendo em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, quando a gente fala de mediunidade intuitiva ser a base, ser a mediunidade primitiva, não é ruim, não. Mas quer dizer que ela estende para tudo. É nessa. Desculpa, gente, é nessa mediunidade que a gente faz todo mundo pode ser médio, sem querer. Todo mundo consegue perceber, mas aí entra outra questão. Né? Eu percebo, eu sinto a influência do espírito, mas eu não acredito. Ah, você está na minha cabeça. Porque nós hoje somos treinados para sermos contra-intuitivos. Por quê? Porque a intuição para a gente não é algo que a gente possa mensurar e pegar na mão de maneira palpável, né? Minha sogra é bem revoltada com isso. Ela largou meu sogro com a bebida e casou com outra pessoa que faz o mesmo. Meu marido falou para assistir Causa e Efeito. É exatamente. A questão é que ela tem alguma coisa a resolver na intimidade dela, né? Com pessoas que têm problema dessa área. Então, enquanto ela não resolver, ela vai continuar, né? E é aquela questão, né? É, igual a gente tá falando de relacionamento, né? Muita gente fala assim, mas por que a moça, né? Não, a mulher tão bonita casou com um cara violento e agressivo desse, né? Porque junto com a característica do cara ser violento e agressivo, às vezes ele tem uma característica de masculinidade que está associada com aquilo, e aquilo atrai. Entendeu? Né? Como tem homem que às vezes só pensa, só quer a mulher extremamente sensual. Porque a mulher extremamente sensual o atrai. Ah, mas todo. E o resto do pacote? É, entendeu? É isso. Então, pra gente trabalhar a nossa intuição, nós temos que ter um processo de autoconhecimento. E nós somos muito jovens ainda para isso, espiritualmente falando. Nós não nos conhecemos muito bem, né? Tanto é que a gente ilude, né, sobre a nossa real posição espiritual, né? Então, a mediunidade, ela ajuda a gente, né, a crescer. E qual que é a diferença? Então, a intuição está acontecendo o tempo todo, está acontecendo o tempo todo. Qual que é a diferença, então, de quem está estudando sobre isso para quem não está estudando? Nós estamos ficando conscientes que existe esse processo. Nós estamos imersos num processo, desde que nós entramos no reino humano, nós estamos recebendo, passando ideia. Às vezes eu brigo com os outros sem saber por que eu estou brigando, né? Às vezes eu beijo os outros, eu abraço os outros sem saber por que eu estou fazendo, porque eu estou seguindo a energia, né? Hoje, com o conhecimento da intuição, eu começo a o quê? Me observar. Peraí, eu não preciso bater em todo mundo que eu encontro. Eu não vou bater naquele cara. Eu também não vou sair beijando essa pessoa. Ou seja, eu não vou me envolver afetivamente por causa do meu pensamento de momento. Tudo está no pensamento. Aprendi com o Ho'oponopono a mudar em mim. Sim, tudo está no pensamento, exatamente. Né? Então, lembra Jesus falando: conhecereis a verdade vos libertará? Que nada mais é do que o desenvolvimento da ideia do Sócrates, que nada mais é, né? Que ele leu lá no, na porta lá do templo de Delfos, né? Tinha uma caverna lá na cidade, na ilha de Delfos, né? Que o deus Apolo manifestava lá nas médiuns, lá na comunidade, né? E aí o Sócrates foi lá e leu na porta lá do templo: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a ti e os deuses, né? Conhecerás a verdade e os deuses. Aí todo mundo fala que é a frase do Sócrates, né? Não, ele leu lá, tá? Ele leu e escreveu, né? Então, assim, olha só. Tudo é autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente se liberta. Olha como é que Jesus fala, olha só, Jesus falando, olha como é que tem um novo nível de entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos trazer isso para a mediunidade. Olha, vou conhecer quem eu sou, o que que eu sinto. Né? Quem eu sou? Quem é o Marcelo? Aí, quando vier um pensamento de ódio, de raiva, de ressentimento, de amargura, de preconceito, fala: peraí, não vou entregar para esse negócio, não, isso não é meu. Conheci a verdade sobre quem eu sou, o que eu sinto, né? E nisso eu vou me libertar das influências inferiores. Eu escolher com mais sabedoria, né? Então eu vou aprender a escolher, observando a minha própria intimidade, né? Eu vou aprender a ser médium, ou seja, ser intermediário. Tudo bem. O homem tira coisas boas e más do bom ou do mau tesouro que carrega no seu coração. Parece uma frase filosófica de Jesus, né? Essa filosofia tem uma aplicação prática profunda. Olha só o que Jesus está falando, né? O homem tira aquilo que está dentro do coração dele, ou seja, ele recebe, ele guarda e ele escolhe. Fala assim, eu tiro coisas boas ou coisas más. O bom homem tira coisas boas. Ou seja, eu vou me tornando capaz de ser intermediário de coisas melhores. E aí eu tenho que parar para pensar. Falo, puxa vida, essa semana, né? Olha só como é que é a questão da mediunidade. Você pode parar e pensar. Puxa vida, essa semana, né? Eu fui ler uma notícia de política lá e briguei com meu irmão, com meu cunhado, com meu, né, com meu filho, por causa de política. Né? Ou seja, eu estou sendo intermediário de uma ideia que nem é minha. Mas eu defendo aqui com tanta força que eu me torno médium daquilo, médium do ódio, da raiva. Ah, mas é porque um tá certo e errado. Não, às vezes tá todo mundo errado. Eu simplesmente entrei numa onda, absorvi aquela ideia e eu me tornei um reflexo daquilo, né, que eu escolhi. E aí eu me torno responsável com aquilo. E o outro se torna também. E aí a gente começa a ser o quê? Fantoches de ideias, de pensamentos, de encarnados e desencarnados, né, fazendo exatamente o que eles querem. E aí nós vamos ver os espíritos, né, mais evoluídos no mal, né? Porque tem espírito evoluído do mal, né? Não evoluído. Porque evolução não é só ser bonzinho, tá? O bem é o melhor caminho, né? Mas tem espíritos muito inteligentes que ainda não desenvolveram o sentimento, né? E tem os espíritos de luz que são os que desenvolveram o sentimento e o amor. Beleza. Mas um espírito muito inteligente, manipulador, o que que ele vai fazer comigo? Ele vai manipular a minha emoção para que através de mim ele consiga o objetivo que ele quer. Esteja ele no mundo espiritual, seja o objetivo de um espírito desencarnado, tá? Mas tem muito espírito encarnado que são hábeis manipuladores, que conseguem fazer com que os outros sejam intermediários das suas ideias, né? Que briguem, que batam, que xingam, que agridem, que matem em nome dele, sem que ele faça nada. Eu não fiz nada. Só fiz um vídeo lá, ó. Não, tem culpa não, cara. Deu um soco na cara do outro lá. Não queria nada disso. Isso é um reflexo de conteúdo mediúnico. Tá? Mas vamos voltar aqui para nossa questão da intuição, né? Então, o médium intuitivo, ele é capaz de perceber toda essa situação, né? E ele permite que isso aconteça. Então, se o cara sentar na mesa mediúnica, fechar os olhos, se concentrar e deixar fluir a intuição que está vindo, ele dá uma comunicação, né? Aí vai ter os outros fatores. Como é que eu atraio um espírito? Que tipo de espírito vai comunicar através de mim? É o meu reflexo, né? Ou um reflexo da minha afinidade daquele momento, né? Então imagina, eu estou lá preparado, a intuição ela se constrói, ela gira em torno da nossa vontade, né? Então assim, controlar a intuição e falar assim, o que que é meu, o que que é do espírito, é um processo de aprendizado lento. Por quê? Porque bem para mim definir o que que é do espírito, eu tenho que começar a saber o que que é meu de verdade. O que que é meu? O que que eu sinto? Né? E hoje a gente faz muito pouco exercício de se conhecer, né? Nós recebemos muito de fora, né? Nós aceitamos muitas ideias alheias, mas a gente não para pensar, olha, quem que eu sou? O que que eu gosto de verdade? O que que eu sinto? O que que eu quero da minha vida? Quem sou eu enquanto espírito, enquanto ser imortal? Né? Aí você fala assim, ah, não tem tempo para pensar isso não. Né? Então, a gente, né? Quando a gente fala isso, o que vai acontecer? Nós vamos entrar na energia, né, da multidão. A multidão ela segue a vibração do grupo e vai embora. Eu vou fazendo o que todo mundo faz. Pulou da ponte, eu pulo junto, né? É um pouco complicado diferenciar. Sim, é difícil no início. Com o tempo e com o autoconhecimento, você consegue, né? E aí o Kardec, os espíritos dão a dica para enquanto a gente não tem o tempo e o autoconhecimento. O que que eles falam? Se tiver uma comunicação do espírito, foi intuitiva. Como é que você sabe o que que vale a pena? Observa conteúdo. Lembra Jesus falando que a gente conhece a árvore pelo fruto? Então, speed luz. Imagina, vem aqui o Lucas, chega aqui e fala, Marcelo, né? Seu chefe te fez raiva hoje. Então você vai chegar lá no hospital, vai botar ele no lugar dele. Vai falar assim, ó, você não sabe nada, você é um vagabundo, né? Você é um pouco coitado, o espírito mandou dizer aqui que você não vale nada. Né? O speed luz fala, aí é isso? Aí eu tenho que entender, né? Aí o Espírito Luz fala isso, você não é o Lucas, não. Quem é você que tá me falando esse negócio aqui? Somos daqui. Ou isso da minha cabeça, eu tô absorvendo o universo, ou tem um espírito das trevas aqui querendo me passar a perna. Então, assim, imagina, aí como é que eu vou saber? Ó, se for o Espírito Luz, que aí eu falo assim, ó, perdoa, compreende, olha, não, pensa bem, né? Ele te incomodou, mas será que não é porque você também me deu? Os Espíritos de Luz, eles têm, né? Então é fácil de saber, né? Eles falam com amor, mas eles não passam a mão na cabeça, né? Então o bem, né, é um valor, como é que chama assim? É uma medida de valor moral. Ah, mas como é que eu vou saber o que é bom? Regra de ouro. Aplica para o próximo aquilo que você quer para você. Você pensa assim, olha, né, os espíritos falam isso para Kardec lá no livro dos espíritos, né, para o Santo Agostinho, né? Na verdade, o Santo Agostinho fala para Kardec no livro dos espíritos. Avalia o que eu quero fazer para o outro. Se alguém fizesse para mim, eu ia gostar. Aí é bom, né? Ah, o que eu quero fazer pro outro não quer que faça comigo, não. Eu queria torcer o pescoço dele, né? Isso é bom? Não. Né? Então, quando a gente tem dúvida sobre uma ação, sobre uma influência espiritual, é se a gente sair de si e falar assim, ó, se acontecesse de lá pra cá, eu ia achar bom, né? Ver um espírito aqui elogiar aqui, ficar me dando, né, falando que eu sou muito bom enquanto eu sei que eu não sou, tem um trem errado disso aí. É, só se eu for muito vaidoso, aí ele vai me pegar pela vaidade. Aí por isso nós temos o que é
companheiros, amigos, falam, nossa, César tá muito vaidoso, baixa a bola. Eu matei um mesmo, baixa a bola aqui. Tô quase na, se deixar, eu flutuo. Então, assim, a intuição, ela tá nesse primeiro momento. Né? As primeiras sensações mediúnicas que nós vamos ter são intuitivas. Nossa, tô com uma sensação esquisita, tô com frio, tô com calor. Isso é um processo intuitivo. Ah, mas qual que é a melhor mediunidade? A melhor mediunidade não é você ver o espírito. A melhor mediunidade é você ser instrumento do amor e da luz. Você pode ser isso sem ter mediunidade. O Kardec não tinha mediunidade extensiva nenhuma. Né? O Kardec ele não tinha, ele não via espírito, ele não escutava. Mas ele tinha o quê? Ele tinha muita intuição. Ele perguntava, ele queria aprender. E ele é um instrumento da luz. No sentido que ele oferecia aquilo que ele tinha de melhor para a espiritualidade, né? Dentro das limitações dele. Esse é o melhor médium. Às vezes o melhor médium, aquele companheiro que está lá no seu trabalho, e quando tem uma briga ele apazigua todo mundo. Não, calma, filho, vem cá, né? Entendeu? Entendeu? Tem o dom da paz, transmite, ele está sendo médium. Do que alguém que fecha o olho, põe a mão assim, oh, Jesus, estou dizendo aqui, e nem faz uma voz de falsete, né? Que tem gente que gosta, né? E olha que tem um espírito aqui. Não, gente, tem espírito de todo lado. Tá? O fenômeno da mediunidade é uma coisa simples. Né? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, pode ter certeza, tem uns espíritos aqui me intuindo aqui, ó. Eu estou sendo só, né? Eles estão juntando aquilo que eu tenho e eu estou deixando fluir. Né? Então, assim, por exemplo, o Lucas aqui do meu lado, aqui, ó. Oi, Lucas, beleza? Né? Eu posso ver o Lucas aqui, ó. Gente boa, eu posso ter, eu amo demais, cara, aqui, né? Mas é irrelevante eu perceber a presença dele. Vendo. Ah, eu sou clarividente. Beleza, estou vendo aqui. Isso é detalhe. O mais importante é a gente pegar a energia do bem que o companheiro espiritual nos traz e nos tornarmos tradutores daqui. Jesus falava isso, né? Eis que vos envio. Né? Jesus fala para os discípulos. Quando vocês forem falar, não se preocupem com o que ireis dizer. Eu estou falando de intuição, gente. Você acha que todos os apóstolos de Jesus tinham mediunidade extensiva? Não, tinha lá o Pedro, o Tiago e o João. E olha lá, o Pedro era vidente, audiente, né? O Tiago também, o João tinha tudo, né? O João é outro caso, o João é outra história. O João é evangelista. É, a mediunidade, né? A mediunidade é felicidade. O cara joga foguete porque ele tá feliz, que distribui felicidade pros outros, né? Ou então porque ele tá feliz que o outro perdeu, que ganhou, não sei, né? Vai saber. Né? Mas a gente está transmitindo o tempo todo. O foguete é o jeito do cara transmitir a emoção que ele está sentindo. Ele joga o foguete lá, eu escuto, aí eu, né? Ou fico triste, eu fico feliz, não sei, depende. Não sei quem que tá ganhando o jogo. Né? Tô brincando, tá, gente? Mas é assim, olha como é que funciona esse processo. Né? Então a intuição está nessa construção aí. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre intuição, gente? É um tema assim que nós vamos falar dele o tempo todo, tá? Vai voltar muita intuição aí, não preocupa não, tá? Nós estamos jogando aqui um geralzão aqui, mas nós vamos, dentro dos outros temas da mediunidade, vai ter que passar por ele, tá? Porque ele tá ligado, desculpa, ele tá ligado em tudo. Todas as construções de mediunidade, intuiçãozinha tá lá, né? O André Luiz, os espíritos falam pro André Luiz, a mente está na base de todos os processos mediúnicos. E através da intuição, percebemos as energias e os pensamentos daqueles que comungam conosco na mesma faixa de pensamento e na estrutura mental. Bom, frase de espírito de luz, né? Qual que é a minha facilidade? Eu decorrer. Eu gosto do tema, ficou na minha cabeça. Aí vem um espírito lá, dá um toquinho, trem, eu falo. Aí tu, nossa, Marcelo sabe. Não, eu tô repetindo aqui. Né? Quem disse isso? O espírito desencarnado. Falou pro André Luiz. O André Luiz foi lá no Chico Xavier que psicografou o livro. O André Luiz transmitiu a ideia do espírito, do mentor, né? Ele escutou, o André Luiz escuta o mentor falando, vai lá no Chico, o Chico escreve, o Chico faz, o cara imprime o livro, o Marcelo pega o livro, lê o livro, fica falando aqui. Olha só como é que o processo tá vindo, né? Então, que bom que você escuta a sua intuição, escute a sua intuição, né? Vamos escutar de maneira cega? Não, mas vamos escutar a intuição, sabendo avaliar quando que é a intuição... Né? É boa ou quando a intuição é má, né? Deixando de lado aí, quando a intuição está servindo à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ela é má. Quando a intuição está servindo ao bem, ela é boa. Tive a intuição de fazer uma prece pelo cara, por que eu não vou fazer? Tive a intuição de dar um passe, uai, vai lá e dá um passe mental. Tive a intuição de comprar um saco de arroz, aí dá pouco, né? Tive a intuição de ir lá visitar um orfanato, vai. Tive a intuição de que fulano está precisando de um abraço, vai dar um abraço. Ah, mas o outro, o que ele vai entender? Ah, dele, o que ele entendeu? O problema é dele. Né? Você tem que fazer aquilo que o seu coração dá conta. Tive a intuição que não é melhor fazer isso agora, não. Então não faz. né? Todas as vezes que eu faço prece para uma pessoa que estou tentando ajudar, passo o dia seguinte chorando, agoniado, com a sensação que algo em mim está ruim, está acontecendo, mesmo preparando. Vai ser sempre assim? Não, claro que não. O que acontece é que, às vezes, quando a gente pensa em alguém, a gente sintoniza com aquilo, né? E assim, e aí aquilo talvez reflete no nosso medo, nossa necessidade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a prece pensando em Jesus. Ao invés de eu pensar assim, ó, ajuda o Marcelo, eu faço Jesus. Nós vamos usar a espiritualidade como intermediário. Amigos espirituais, ajudem aquele companheiro. Me ajudem a ajudá-lo. Jesus, eu queria tanto que o Senhor abençoasse aquele companheiro. Dá uma força para ele. Coloca Jesus em jogada. Né? Se você não está dando conta de lidar diretamente, coloca os espíritos de luz em jogada. Ou os queridos mentores espirituais. Ajuda o nosso irmão. Entendeu? Então você transfere o amor e eles vão lá e vão trabalhar. Né? Por onde começar? Por aquilo que o seu coração está pedindo. Às vezes é visitar, às vezes é ajudar, às vezes é aquele... Gente, quando eu falo ajudar, gente, é que, às vezes é na sua rua aí, tem uma família passando fome. Né? Às vezes tem um vizinho aí, né, que abriu, né, aqui em casa, aqui mesmo assim, abriu um lava-jato aqui, vai levar o carro para lavar lá, você já tá ajudando. Né? Às vezes tem um vizinho que fala umas pizzas aí, a pizza é ruim, mas não, compra umas duas aí, ajuda. Isso também é semente do amor. Né? Comigo parece que deu pensar em uma pessoa e encontrá-la por acaso. É porque você já percebeu. Na verdade, você pensa e você percebe, né? Na verdade, sua antena liga, né? Aí o GPS do, né? Um encontra com o outro, né? É, ué. Você pensou, ela pensou também, encontrou. É telepatia. Funciona. É intuitivo também, né? Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso estudo, né? Como eu falei, nós vamos voltar no tema. Não preocupa não, tá? Vamos voltar. Semana que vem, né, voltando aqui, né, nós falamos no início, nós vamos começar a estudar a nossa apostila aqui da FEB, Federação Espírita Brasileira, ó, bonitinho, né, azul, né, mediunidade, estudo e prática, né, só digitar mediunidade, estudo e prática, que vai aparecer ela lá, né, é PDF, ela tem PDF, pode baixar ela, né, e abrir aí no Meet, no celular, né. E semana que vem nós vamos estudar a primeira parte da apostila, né, que é... Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Aqui, ó. Programa 1, módulo 1, tema 1, página 19, tá? Evolução histórica da mediunidade. Primeiro tema que nós vamos estudar semana que vem, tá? Quem quiser ler aí, trazer pergunta, fazer pergunta durante a semana, tá? São... Olha só, né? Algumas páginas, poucas páginas. É só ler, né, gente? E é bom que leia, porque aí a pessoa já vem com a pergunta. Que eu não vou ler o texto inteiro, tá, gente? Eu não vou parar durante a live e ficar assim. Como a mediunidade, a faculdade, né? Eu não vou ler o texto, não. Porque senão nós vamos tomar o estudo todo só lendo, tá? E é, né? Então, não vale a pena, né? Porque eu vou gastar o tempo de vocês e o meu, né? Então, o que nós vamos fazer? Todo mundo vai ler, né? Quem tiver pergunta vai falar e eu vou falar do tema. Da evolução histórica da mediunidade. Então nós temos que ler, tá? Estudo de mediunidade tem dois compromissos. Primeiro, caridade. Segundo, né? E deixa o trem fluir. Avalie o resultado, né? Avalie o resultado das intuições. Não preocupa com, né? Com o tempo você vai saber o que é seu e o que, é que não é. Deixa fluir. Se é do bem, deixa o negócio fluir, tá? Então semana que vem, começando na apostila. Programa 1, módulo 1. Tema 1. Tá bom, pessoal? Gente, nós vamos terminar o nosso estudo da noite. Queria agradecer a todos aí, né, que participaram conosco. Lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? É, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos entrar finalmente no capítulo 13, né? Vamos conversar com o Mateus lá, um amigo, né? Que nos traz tanta informação lá, né? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, amanhã, nosso estudo. Então, vamos exercitar nossa mediunidade através da prece, né? Pedindo a Jesus que possa, neste momento, nos envolver com seu amor, que possamos seguir em frente, trabalhando, servindo, aprendendo, que possamos, mestre amigo, descobrir maneiras de amar, de compreender o nosso próximo, ajudando-nos a seguir em frente, ilumina o nosso coração, dá-nos a força, a fé, a esperança e a paz da consciência tranquila. Transforma nossas mãos em extensão das tuas, para que possamos, de alguma maneira, auxiliar os que precisam, sempre em teu nome. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão conectados pela distância e unidos pelo sentimento. Abençoa a espiritualidade amiga que nos sustenta e ampara. Ajuda-nos nas provas do dia a dia. Dá-nos força, paz e luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. O estudo vai ficar salvo no Instagram, quem quiser, né? Só entrar lá, Amigos do Caminho, vai ficar salvo, né? Depois o nosso amigo Caio coloca pra gente lá no YouTube, tá bom? É só procurar e assistir. Semana que vem continuamos, se Deus quiser e permitir. Boa noite a todos, fica com Jesus.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. À venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.